você tá entrando na área de transferência, 45º episódio, patrocinado pela Firmoco.
Peraí, pulou um episódio, que história é essa? E o 404?
Não foi encontrado. Patrocinado.
Ah, não!
Pela Firmou Consultoria e pela ExpressVPN, apoiado pelos mais detentes em gigahertz.fm/apoio, eles que estão acompanhando a gravação desse episódio que não encontrado ao vivo. E junto de mim, seu Marcos Mendes e também Guilherme Rambo. Tudo bom?
E aí?
Eu acho que ninguém tá acompanhando a gravação ao vivo porque eles clicaram no link e caiu no buraco de avestruz, não foi encontrado.
Olha, eu vou dizer que eu senti a tentação de fazer isso. Mandar lá pelas 9 da noite um link errado pra dar um não encontrado e nas 9h30 falar, brincadeira, mas aí não foi.
Faltou coragem, Mendes, faltou coragem. E, Rambo, você tá com coragem pra falar dos seus rants?
Eu quero reclamar. Eu quero reclamar de áudio, na verdade. A gente falou sobre áudio agora há pouco, vai sair aí no bonus track, mas tem duas coisas de áudio que me incomodaram recentemente. Uma delas foi os vídeos da DEF CON, a conferência de segurança lá, que eu acho que eu até comentei com você, né, Mendes, que eu tava ansioso pra ver os vídeos da conferência, porque o conteúdo geralmente é muito bom, e de fato, o conteúdo foi muito bom esse ano também, mas o áudio dos vídeos das talks tá horrível, horrível, horroroso, aquele eco, e eles faziam várias talks, uma do lado da outra, e aí você tá vendo uma talk e você tá ouvindo o eco no fundo do que o cara tá falando na talk do lado. Isso pra mim é impossível prestar atenção, porque eu fico tentando, meu cérebro fica tentando entender o que o cara do fundo tá falando ao mesmo tempo. E aí eu não consigo. Dá o gozegue, né? E aí, o que eu fiz? Eu peguei o vídeo, baixei do YouTube, mandei naquela ferramenta da Adobe de podcast, que eu descobri que dá pra mandar vídeo também, e corrigiu. Olha que legal. Então tá resolvido. Eu tenho 2 samples aqui, antes e depois. Se não for muito difícil, a gente deixa um link aí pra vocês. Mas, cara, resolveu porque eu tava querendo muito ver uma talk hoje. E aí tava muito impossível de prestar atenção, porque era bem esse lance, o cara falando e outra talk no fundo. E aí eu lembrei desse negócio da Adobe, botei o vídeo lá e rolou.
Você usou o V1 ou o V2?
Eu não mexi em nada, eu abri o site lá, qual V é quando eu faço isso.
Tá, eu acho que agora... É que eu não sei, né? Eles liberaram o V2, mas não sei se... Porque falaram, fim de outubro vai chegar 10 dias antes do lançamento oficial. Acabou outubro, não chegou nada. Aí liberou, apareceu um V2 lá pra mim no comecinho de novembro. Aí essa semana chegou meio, novidade, entre lá, disponível agora pra você. Então não sei se tá oficial, se não tá. Mas você entra na interface e já tá uma interface nova com rosinha a mais e tem um drop-down, V1 ou V2.
Não entrei nesse teste ainda, porque pra mim não tá aparecendo nada aqui. Então foi o V1.
Que é o melhor, o V2 eles estão acertando.
Tem um estudo que mostra o impacto de áudio, não ruim, mas de menor qualidade em vídeo. E a galera desiste. O tempo de retenção cai absurdamente só porque... Quer dizer, não só porque, né? Mas o áudio é ruim. E, Rambo, bem-vindo ao meu mundo, porque acho que tem um ano que eu aplico um filtro de ar na minha saída de áudio. Então, eu sempre ouço tudo maravilhosamente límpido, claro, sem ruído, normalizado. É uma maravilha. Às vezes, você tá mais baixo que o Mendes e a galera reclama aqui no chat, tá mais baixo, aumenta. Eu nem percebo, olha lá, tranquilão, né, tudo equalizado, bonitinho. Gasta um processamento, mas é reconfortante.
Ah, vale. Gasta processamento de CPU e poupa processamento cerebral, é isso que estamos aqui. O problema é que, assim, geralmente eu assisto esses vídeos na Apple TV, então, nesse caso, ainda tem que fazer o processamento offline. Aí o que eu fiz foi subir o vídeo no YouTube, no meu YouTube privado, e aí eu posso abrir lá na Apple TV e assistir. É o jeito mais prático de fazer isso.
Era isso ou um Plex, achei que você já fosse colocar no meio do caminho também. Agora, Coca, a pergunta que tá todo mundo se fazendo é, que IA é essa que você usa? Dá pra explicar fácil e rápido, ou seria só o episódio pra falar disso?
Não, uma IAzinha já pronta, né? Um filtro de áudio já pronto, da Clarity. E... Tem vários, pra não ter muito processamento, eu coloco ali no mais amigável pro processamento, mas já dá pra mim uma boa diferença. E às vezes tem um vídeo, né, tem aquele ruído de fundo e é silêncio. Tem alguns inconvenientes? Tem. Por exemplo, se tiver uma trilha de fundo baixinha, Remove, vai embora. A pessoa chega, caraca, aquela trilha. Ignora a trilha, não, não. Se for alto, ele vai deixar passar, mas, né, dá pra ajustar, mas eu não ajustei, deixei lá, automático, baixo consumo de CPU, né, a Clarity faz isso, e tem o Playlist Rider. Existe um protocolo de áudio. Você vai mandar um áudio pra TV, aí, não, o áudio tem que estar aqui nessa faixa aqui, né, tudo certinho, né, por exemplo, Spotify, o padrão é menos 18, a Apple usa menos 17, cada lugar tem o seu, a sua padronização, por isso que às vezes você tá vendo TV, aí entra o comercial, tá baixo o comercial, porque não mandou no padrão, mas, né, isso é tudo, entre aspas, não é que seja a ferro e fogo, mas é tudo, né, uma música no Apple Music, não é muito mais baixa do que outra, porque é tudo lá no mesmo nível, e o que o Playlist Rider faz é isso, né, você escolhe lá, eu quero padrão Spotify, quero padrão que for lá da Apple, né, tem vários Apple Podcasts, Apple Music, você escolhe lá, e ele vai gerar aquela saída com aquele, entre aspas, volume, né, com aquela presença, então pode ter algo altão, que vai ficar lá no menos 17, algo baixinho, que ele vai... Então, e o tempo de resposta é bem, bem rápido, né, são esses dois filtrinhos que eu coloco no Sound Source, e aí fala, aplica isso aqui na saída de áudio, ele aplica, poderia, aplico também no microfone, né, esse áudio, quando não tá aplicado no microfone, o pessoal reclama, tem uma geladeira aí do lado.
É muito triste você ser uma pessoa que se incomoda com esse tipo de coisa, tipo eu, e sei lá, às vezes eu vou ver um vídeo e aí, e eu sempre dou essa dica, se você faz vídeo, faz conteúdo com áudio e tal, e você não sabe o que tá fazendo, não bota trilha de fundo. Porque geralmente é muito alto e já aconteceu de ter conteúdo que eu tava louco pra ver, o conteúdo era muito interessante, eu não consigo, porque a trilha é muito alta e não dá, não consigo prestar atenção no que a pessoa tá falando, porque a trilha é muito alta. Né? Aí no caso aqui, por exemplo, do ADT, dos podcasts da Gigahertz, se bem que o ADT é o único que tem trilha de fundo, o Edu faz um excelente trabalho, fica ali uma coisa pra dar um tchan, mas não prejudica a audição. E eu sei que isso é um problema que não é todo mundo que tem, mas enfim, tem muita gente que se incomoda com isso. Agora, o meu segundo rant, também sobre áudio, eu não sei se isso é um filtro novo do TikTok ou se o que que é isso, mas tem aparecido muito no meu algoritmo do TikTok vídeos que são vídeos aleatórios do TikTok sobre assuntos diversos e tem aquele efeito que eu odeio, que é tipo, um estéreo fake que fica meio, tem um delayzinho entre o lado esquerdo e o lado direito, sabe? E aí parece ter um eco estéreo, é insuportável, isso me dói nos ouvidos. E eu não consigo assistir vídeo que tem isso. Então, se você faz conteúdo pro TikTok e tem um filtro novo lá de áudio estéreo, sei lá, porque aparentemente sim, porque todos os vídeos agora tão botando isso. Não bota isso que eu não vou assistir o seu vídeo. Já tô avisando aqui. Cara, é muito chato. Eu não entendo qual é o sentido. Tipo, vou botar aqui um estéreo fake que vai ter um delay entre um canal e outro. Isso é só pra me incomodar. Porque qual é... Alguém acha legal isso? Tipo, tudo bem se for uma música, um instrumento ali, é outra coisa. Agora, um vídeo onde você quer prestar atenção no que a pessoa tá falando, e aí fica indo de um lado pro outro a voz da pessoa com eco, com delay, não. Horrível, não façam isso, por favor.
Mas quem faz, e aí eu tô falando do jeito não irônico, diz pra gente qual que é o benefício que você tira, ou né, o que o Rambo diria, que você imagina tirar... de usar esse efeito, né? Porque pode ser uma coisa de linguagem desse tipo de vídeo. Mas sim, se você quiser prestar atenção no conteúdo, na informação do download de informação pro seu cérebro, e tiver alguma coisa te chacoalhando enquanto você tenta fazer isso, aí não dá mesmo, mas...
Não me vem falar de natureza de conteúdo no TikTok, né? É TikTok. mas aí é que tá,
só
tipo...
Só é.
não é uma conta no TikTok específica que eu sigo, que começou... Não, são várias de tudo que é, tem tanto vídeo engraçadinho, quanto vídeo sério, quanto vídeo falando de ciência. Todos os assuntos que aparecem pra mim no TikTok, tem aparecido vídeos com esse efeito que eu não consigo... Não é que eu não gosto, eu não consigo assistir o vídeo.
Isofonia,
sou obrigado
quase
a pular. Não é quase, é, de fato. Que, aliás, virou moda falar que tem misofonia, mas
é,
no caso
novo toque.
Não é moda. É.
Reverberação, é bom ou ruim?
Posso responder a resposta universal?
Pode.
Depende.
Depende por
Se
quê?
Se for um coral cantando numa igreja, a reverberação é legal.
Uhum. Mas por quê?
Reverberação aumenta a tua capacidade de compreensão. Porque a palavra, ela fica mais lenta, entre aspas, a palavra, ela fica mais lenta e você tem mais tempo para digerir. Numa igreja, isso é perfeito, além do efeito, né, de voz, mas num sermão medieval, isso é interessante. Só que quando a gente tá num fone de ouvido, a coisa tá dentro, não tem como você ter eco dentro do teu ouvido, aí entra em conflito. Mas tem essas, provavelmente deve ter alguma coisa que diz que áudio estéreo é melhor do que mono nesse caso, mas não saberia dizer. Mas reverberação tem estudo sério sobre isso.
Reverberação e eco são coisas diferentes.
Sim,
né?
Sim.
E se fosse uma reverberação num canal, ok. Mas não é bem um eco, é um delay entre um canal e outro. Então você ouve a pessoa falando uma coisa no ouvido esquerdo e daqui a, sei lá, 50 milissegundos você ouve aquela parte e isso me dá vontade de jogar o fone de ouvido pela janela. Então não dá. Eu não consigo ver benefício nisso. Se fosse um áudio espacial que a pessoa tá falando e ela tá andando e eu tô... É como se eu estivesse ouvindo ela ali, no tipo, áudio espacial mesmo das coisas da Apple e tal. Seria mó maneiro, legal e tal, mas áudio espacial não é delay de um canal pro outro. Envolve isso, mas não é só isso, né? O que fizeram foi botar um efeito lá que pega os canais do áudio e arrasta um pouquinho pro lado e deixa o outro onde tava. É isso, basicamente.
E reverberação de catedral, né? A própria forma de falar leva em conta isso. Fala mais pausado, etc. Bota uma narração de futebol AM com reverberação, você entende menos ainda, né? Tem o meio e a mensagem tem que concordar pro negócio ser mais eficiente.
E daí também você não pode tossir, né? Na igreja.
Todo mundo fica surdo, estoura os tímpanos. Agora, Rambo, você falou mais detalhes técnicos do PCC, o Private Cloud Compute, no Olá Mundo?
Falei, tá lá pra quem quiser ouvir, Olá Mundo 61, vamos deixar um link aí.
Esse episódio é incontrável.
Conversamos. Esse é incontrável, esse tá lá. Então, tá lá pra quem quiser ouvir. E só pra deixar um disclaimer aqui, teve umas brincadeirinhas sem graça com PCC no episódio e na descrição. A gente gravou, produziu, editou, publicou o episódio antes de acontecer coisas que aconteceram no final da semana passada. Só pra deixar isso bem claro, que foi uma coincidência horrível, mas, né, enfim. Se alguém se sentiu, né, meio desconfortável, pedimos desculpas, mas a gente não podia adivinhar que ia acontecer isso, né?
Exato. E pra quem tá preocupado de ser muito técnico o episódio, eu escutei o Olá Mundo e entendi. Então, se eu entendi, vocês vão entender uma boa também. Ficou
e
bem bacana.
O cérebro não escorreu?
Não escorreu. Eu tava dirigindo e entendendo ao mesmo tempo. Então, é quase subir a chupacana quando o assunto é técnico, então deu certo.
Sobre a questão do GPS perdidão do CarPlay para algumas pessoas, o Nathan Honig, que mora em Israel, não teve como não lembrar de alguns dias atrás, durante a triste guerra em Israel, quando ele descobriu sobre GPS jamming, né, quando ele abriu o Waze, o Maps, e ele estava no Cairo, né, quando o foco da guerra foi para o Líbano, né, e perto dos ataques do Irã, parecia que ele estava em Beirute. Obviamente, tudo muito triste, mas curioso ver.
É, GPS jamming não é mais só coisa de James Bond, tá vendo só? Que aí é outro tipo de loucura, né? Mas que loucura parecida, né? Então, a gente recebeu feedback até de quem também tava passando por esse problema, falou, vamos esperar a atualização, ver se alguma coisa acontece, etc, etc. Mas tá em outro tipo de GPS perdidão, e esse que a gente não imaginava, especialmente alguém que escutasse aqui o DT fosse passar por isso.
Coincidentemente, tem um tipo de GPS perdidão que saiu essa semana, que eu acho que eu mandei o link pra vocês, do pessoal que usou micro-ondas lá pra conseguir... Olha, escutem a frase e tentem encontrar a relação entre uma coisa e outra. O pessoal usou um micro-ondas pra conseguir acessar o recurso de hearing aid lá dos AirPods que não tá disponível ainda. No caso, foi na Índia, né? Mas poderia ser no Brasil, enfim, qualquer lugar que não tá disponível. Cara, que loucura. A gente vai deixar o link, mas basicamente...
Claro.
É, e talvez por isso, isso tenha alguma coisa a ver com o GPS perdidão aí do CarPlay, porque o GPS do iPhone, ele usa várias técnicas ao mesmo tempo, e uma delas é rede Wi-Fi. Então ele vê ali as redes Wi-Fi que estão por perto e tem um banco de dados lá das redes Wi-Fi. Aí o que eles fizeram foi usar um micro-ondas para bloquear, interferir, não como gaiola de Faraday, mas para interferir na rede ali, por causa do 2,4 GHz. Aí o iPhone não via mais nenhuma rede por perto, não conseguia mais conectar com nada, mas aí pertinho do iPhone eles botaram uma plaquinha SP32 fazendo broadcast de um monte de rede da Califórnia. Pra fingir que são aquelas redes, porque é só baseado no nome da rede, então é fácil, né? Cara, que loucura, e deu certo.
Parte da minha dificuldade em áudio é porque é uma onda, né? E você não consegue visualizar e entender, são conceitos complicados. E o micro-ondas, no final das contas, ele tá funcionando ali em 2.4 GHz, que é uma ótima frequência para agitar as moléculas de água, que, mas sei lá, vou chamar aqui, não sou um engenheiro de ondas, mas é como se a frequência natural da água fosse lá o 2.4 e facilita a agitação. E é por isso que quando você tem uma névoa muito densa, as ondas de Wi-Fi 2.4 não atravessam a névoa, porque a água, né, 2.4 serve de barreira para a onda, né, como se fosse uma parede de concreto. É doido pensar nisso, né? É óbvio de você pensar no luz. Caramba, tô aqui numa luz, jogo aqui uma luz numa névoa, não atravessa. Mas, né?
Mais ou menos. Porque a luz é uma onda e uma partícula. É mais bugado ainda. Quando a conversa fica quântica, aí vaza pelo nariz o cérebro, né? Nem pela orelha.
Agora, você falou de engenheiro de onda. Seriam os engenheiros do Havaí, engenheiros de onda?
Ah, não...
Desculpa.
Nossa.
Agora, Rambo, naquele Mac de Macintosh de 14 dólares, o Fabiano Castelo falou, pô, e se eu colocar um adaptador USB para VGA? Será que não elimina o problema de ter que soldar?
Olha, eu não sei onde exatamente seria esse adaptador, porque, na real, eu não sei se é possível adaptador USB para VGA. É possível? Porque se for, aí não precisa soldar mesmo, né?
Talvez aqueles Daisy Chains que eu vejo que parece uma espada. Põe o VGA no P2, no não sei o que, no não sei o que, no paralelo, no coaxial, não sei o que lá, e daqui a pouco tem o VGA de novo, aí tem o de Super Nintendo por algum motivo, e pá, você chega no que você precisa. Pode ser um desses.
Agora, pra quem não quer soldar e nunca soldou, eu recomendo, viu? É gostosinho, eu gosto, eu acho relaxante.
Até soldar o dedo.
Ah, não, tem que tomar as devidas precauções de segurança.
Aí eu acho que eu brinquei, não sei se foi aqui ou se foi com a Bia, que eu falei, vai ter que soldar algum momento. Esse povo adora soldar, tá vendo só? Tá aí mais uma comprovação de que
soldador.
Se não tiver uma soldinha, não é do it yourself.
O soldar é o crochê do nerd.
Exatamente.
Agora, uma daquelas coisas que me dá gosto, Pablo Cerdeira com um projetinho de transcrição de áudio, né? Já que não tem oficial no WhatsApp, ele fez um botzinho pra transcrever o áudio. Ele, né, já que não tem Apple e não tem WhatsApp resolvendo, ele foi lá e fez um bot de IA, né? Faz a transcrição via OpenAI pro chat, um botzinho. Mó legal essas ideias, né? Colocou lá um Python, um Node.js. O link vai estar aqui nas notas do episódio, o link do GitHub. E de lambuja, né? Você ganha um backup, né, estruturado das conversas e arquivos no disco. De repente vai que tem serventia no futuro. As pessoas, né, que conversam com ele ficam impressionadas, né, quando veem isso. E o que eu acho mó legal, né? Primeiro é que tem um susto, né, quando a gente... Um bot, né? É uma... Caramba, como assim um bot tá na nuvem? Onde é que tá esse bot? E no final das contas, o WhatsApp, ele é só uma interface, né? Ele é uma tela, né? Em algum ponto, existe um cliente WhatsApp recebendo aquelas mensagens e é onde tá o bot. Mas o WhatsApp serve de tela, né? Você interage ali com tela. É meio como você ter uma maneira fácil, entre aspas, de você controlar o computador, que é através do Dropbox. Você coloca um computador ali monitorando as pastas do Dropbox e aí você combina ali, ó, quando aparecer um arquivo, desliga aqui, você se desliga, né? E aí você vai lá no teu telefone, cria um arquivo desliga, vai sincronizar no Dropbox e a mágica acontece. Nesse caso, o Dropbox, ele serviu de interface, né? Ele faz essa ponte e você pode fazer essa mesma coisa com o Telegram, né? Que acho que é mais fácil fazer com o Telegram do que com o WhatsApp. Eu não vi. exatamente o código desse bot, mas acho que bot para WhatsApp você tem que ter conta empresarial, né? Tem aquelas parcerias, né? Tem uns acordos que você faz no para WhatsApp, não sei. Mas no Telegram é mais tranquilo, né? No Telegram você tropeça na frente do Telegram e ele já joga ali 3 bots pra você fazer. É só você pedir a credencial que eles liberam. Acho mó legal. Você tem algum problema com Python e Node.js, Rambo?
Não tenho problema com Python. Inclusive eu quero parabenizar e agradecer o Pablo por ter desenvolvido em Node.js. É porque eu não gosto de Python, porque, enfim, tem N rant sobre isso lá no Olá Mundo, pra quem quiser ouvir, dá uma procurada lá. Mas eu tava dando uma olhada e achei muito bacana como é pequeno o projeto, assim. É compacto, tem poucas dependências, bem organizado. Tá de parabéns aí, gostei. Não fiz o setup aqui pra rodar ele ainda, mas tá salvo aqui. Se um dia eu precisar de algo assim, já tem uma boa referência. Valeu.
E o Python acabou de virar a linguagem mais usada do GitHub nesse último mês, por motivos óbvios.
Sim.
E asísticos, né?
Pra surpresa de ninguém.
É, exato, mas ultrapassou. Deve ser o JavaScript, né?
Provavelmente.
Mas, Rambo, você viu onde é que esse bot tá rodando, os requisitos pra rodar esse bot?
Olha, como é Node.js, eu imagino que você rode ele em qualquer lugar, né? Porque você precisa ter uma máquina Unix e é isso.
Mas parceria com o WhatsApp, alguma coisa especial do WhatsApp? Não, qualquer um pode ligar. Não viu? Ok.
Olha, isso eu tô dando uma olhada rápida aqui no... Porque eu nem lembrei do detalhe que precisaria ter um lance de integração com o WhatsApp, porque eu tava mais interessado na arquitetura da coisa como um todo. Então eu não olhei essa questão do WhatsApp especificamente. Eu honestamente, quando eu vi o recado do Pablo, eu até me surpreendi, porque eu nem sabia que era possível criar bot pro WhatsApp, que eu sempre achei que fosse uma coisa totalmente fechada, que era, tipo, era só realmente parceiros específicos que podiam fazer isso. Não sei também como é que fica isso com a criptografia ponta a ponta, né? Porque daí, tipo, o bot passa a ser uma ponta dentro da ponta a ponta, a ponta a ponta a ponta, né? Então, não sei exatamente como é que funciona isso, mas, de qualquer forma, aparentemente é possível sim. Atualização em tempo real. Eu abri o código aqui rapidinho e pelo que eu tô vendo aqui, ele tá usando um daqueles mecanismos que o bot usa o WhatsApp Web. Então ele não tá usando uma API do WhatsApp para bot, o que é muito inteligente, inclusive. Ele tá basicamente usando o WhatsApp como se fosse você num navegador, usando aquele Puppeteer. Bem bolado.
Boa.
Ou seja, rodar no Raspberry Pi já não é uma boa ideia, porque é meio... Eu tentei já rodar Puppeteer no Raspberry Pi e não rolou. Se alguém souber como faz, me conta.
Batiza essa ideia com o nome descoladinho, fala que a IA sai atrás de investimentos, você consegue pelo menos uns 30 milhões.
Se fizer funcionar com iMessage, então, meu Deus. Então.
Agora, você que é um tab acumulador, o Adolfo Neto mandou um follow-up, mas antes... Tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Firmou Consultoria pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT. A Firmou oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira e ela é especializada em startups, desenvolvedores, empreendedores, profissionais liberais e pequenas e médias empresas. Então você que está pensando em abrir a sua empresa ou desenrolar alguma pendência da vida PJ, do seu CNPJ e tudo mais, a Firmou resolve. E ela vai além de oferecer serviços de contabilidade do dia a dia e atua como uma mentora financeira para você e para sua empresa. Aqui na Gigahertz, a gente conhece muito bem isso porque foi graças ao serviço de paralegal da Firmou que a gente conseguiu lançar a rede em 2022 sem nenhum problema, sem atraso nessa parte contábil, na parte burocrática também, da abertura da empresa, o que foi, né, uma coisa inédita. A Firmou conhece as melhores estratégias para você abrir e manter a sua empresa, sempre de olho na economia de custos, nos tributos certos para cada categoria e etc. E especialmente na área de TI, ela sabe fazer a legalização da empresa do jeito certinho para você ganhar tempo, deixar isso 100% na mão deles e se focar mesmo no dia a dia da empresa. Para conhecer melhor os serviços da Firmou e se livrar do perrengue que é essa parte burocrática e financeira da legalização ou da manutenção fiscal da sua empresa, faz o seguinte: procura por @firmouconsultoria no Facebook ou no Instagram. A Firmou tá pronta para ajudar todo mundo que escutou a DT independente da sua necessidade, e a gente tem certeza de que ela vai resolver tudo para você, assim como ela resolve todos os dias aqui pra gente. Mais uma vez, @ Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado a Firmou pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT e por, literalmente, todo o apoio a Gigahertz.
Valeu!
Valeu!
O Adolfo Neto falou que ele fica abrindo abas e mais abas no Chrome do celular e às vezes chega a mais de 100. O que, que ele faz? Ele entra no Chrome do computador, abre uma nova janela, abre o histórico com Ctrl H, já vi que é usuário de Windows, falou Ctrl é usuário de Windows, e abre todas as abas do celular naquela janela, usa o OneTab, é o www.onetab.com, para fechar todas as abas. E usa o OneTab para gerar uma espécie de página com as abas. Aí ele guarda o link dessas abas, né, numa nota, coloca lá no Simple Note. Se por acaso algum dia precisar, vai estar lá. Até hoje ele nunca precisou, mas tá lá.
Esse aí já profissionalizou a tab acumulação, né?
Mas aí eu acho que temos uma questão aí do Adolfo, não é uma crítica especial, mas é que me chama a atenção, eu nunca precisei.
Exato.
Tem uma Exatamente. Coisa, tem uma coisa que me incomoda muito, né? Isso sim é uma crítica às artes marciais tradicionais, que os caras ficam socando parede, socando madeira, socando aquelas coisas lá pra calejar a mão. E aí, eu sempre me interesso por isso, né? Aquela disciplina, aquela coisa, invejo profundamente. Mas eu sempre pergunto, cara, por que você faz isso? Não, porque se algum dia eu tiver que enfiar a mão na cara de alguém, eu não vou quebrar minha mão. Ao que eu penso mentalmente, até porque ele tem uma mão, né, que não é muito amigável à minha cara, mas eu penso internamente, não seria mais fácil enfiar a mão na cara de alguém e quebrar minha mão uma vez só? Do que ficar quebrando a mão todo dia pra fortalecer? Tem algumas coisas que a gente tem que... nunca precisou. Será que não valeria a pena, naquele dia que precisar, assumir esse custo? E aí correr atrás e pensar no... Oh, vou aqui guardar e tal. Pra mim, né? Essa é a fronteira que eu delimitei, a linha que eu tracei no chão. Já precisou? Já. Então eu vou fazer isso aqui. Nunca precisei, então, né? Nunca precisei colocar a mão na cara de ninguém, então, né? Um dia, talvez.
Só pra coisas inocentes assim, né? Porque, sei lá, tem extintor de incêndio ali no corredor e tal, tá sempre trocando e tal. Já precisou alguma vez? Não, okay. Mas no dia que precisar, se não tiver, vai ser muito complicado. Então, né, só pra deixar claro que isso não vale pra tudo.
Aí tá mais próximo da lógica de ter dois backups só pra garantir, né? Não é exatamente. Do... Nunca precisou, então se precisar um dia, paciência.
Mas o lance das abas e de ficar socando parede, concordo plenamente.
E eu achei engraçado que eu fui lendo aqui o feedback do Dolph e fui, né, entendendo o processo e pensando assim, nossa, o payoff desse feedback vai ser, que frase fresca, né? O payoff do feedback vai ser o quê? Vai ser ele mostrar um exemplo prático de como isso foi útil. Aí terminou em, nunca precisei, eu gargalhei. A hora que eu cheguei nesse final, eu falei, ok.
Inclusive, parabéns, porque foi muito bem escrito.
Exato.
Eu também cheguei, o timing da piada foi perfeito, porque eu também cheguei no final, eu dei risada.
Mas continua fazendo, Adolfo, não é nenhuma crítica, você não continua fazendo. Vai que amanhã você precisa. Agora, aliás, né, você falou, Rambo, de extintor de incêndio. Uma vez me deu um pânico, porque eu comprei um carro, né, e aí cadê o extintor? Não tinha extintor. E eu descobri que o extintor não é mais obrigatório nos carros desde, sei lá, 2015, nossa, 2010, sei lá. Basicamente porque os carros não pegam mais fogo. Talvez com elétrico isso mude um pouco, né? Mas enfim.
Não, mas daí se o elétrico pega fogo, nem o bombeiro consegue apagar, segundo um vizinho meu aqui.
Mas eu fiquei assim, cara, como assim? Não tem mais extintor? Tem que ter extintor. E se pegar fogo? Cara, se pegar fogo, provavelmente eu ia sair correndo e deixar lá abrir a porta do carro. Imagina, o carro pegando fogo, eu vou me abaixar debaixo do banco pra pegar o negócio que tá...
O fogo subindo aqui.
Deixa eu ir no lugar menos ergonômico possível.
Nenhuma crítica, bombeiros continuem aí exigindo o extintor, mas né, só um desabafo.
Eu acho que teve um papo de que os extintores estavam vencendo e não tava adiantando nada ter... Que era mais perigoso você achar que seu extintor tava ali na validade e o carro pegar fogo, era que precisar e não tem. É o contrário aqui do feedback, né? Ou, na verdade, tá exatamente o que o Rambo falou sobre extintores, né? Mas acho que foi essa a treta e acabaram tirando mesmo. Agora, sobre abas, eu dei hoje uma palestra sobre produção de podcasts e eu procurei por podcasts de nicho, né? Podcasts que fossem pra mostrar que não interessa como é a sua ideia, o que interessa é como você conta as histórias a cada episódio. E eu encontrei um podcast chamado 500 Open Tabs. A cada semana, os hosts apresentam o tema de uma das abas, das centenas de abas que estão abertas. A premissa é essa, vai saber se é verdade, né? No telefone, é isso. Então, o episódio de hoje é da aba da rainha não sei o que, que eu pesquisei no Wikipedia outro dia, deixei aberto aqui. Então, vou falar da rainha. A rainha, não sei o que lá, nananana. E foi contando toda a história. Cada episódio é uma aba. Gostei muito da premissa.
Ah, legal. Gostei. É tipo uma pegada meio Andinius, né? Que é. No caso do Andinius é mais específico que cada episódio é um artigo da Wikipedia. Sim. De alguma história bizarra.
É. Exato. No caso deles, eu queria aprender sobre essa coisa daqui, mas eu não tenho tempo, então vou gravar um podcast pra me obrigar a aprender sobre essa coisa aqui, que eu demonstrei interesse.
Também.
Qualquer coisa que cumpra o objetivo.
E sobre ser difícil falsificar os AirPods Pro, a segunda geração USB-C, o Bruno Franco, ele comprou recentemente no Mercado Livre e pagou preço cheio. Quando ele recebeu, o que chamou a atenção dele foi o fato da caixa ter plástico, né? Fora isso tudo, perfeito. Quando usava lá, suspeitou um pouquinho da qualidade do cancelamento de ruído, de algumas outras coisas. O carregamento por indução não funcionava com o carregador do Apple Watch, mas normal se fosse por indução. Aparecia no Find My, mas não na busca precisa. A versão de firmware era válida, mas não atualizava. Tinha Apple Care Plus ativado. Suporte da Apple validou o modelo, mas pediram para ele ir até uma autorizada. Resultado, ele foi e devolveu o produto lá do golpe livre e foi reembolsado.
Que história bizarra, né? Porque o que dá a impressão é que, sei lá, pegaram AirPods refurbished e, tipo, pegaram a placa dos AirPods, botaram num fone da China e venderam como AirPods originais. Sei lá, é muito estranho. Tá? Essa história aí tá bem estranha. Agora, o mais estranho é, como assim, eu posso comprar AirPods falsificado e trocar na Apple? É isso? Eles me dão outro de graça?
Entendi, ele devolveu com o Mercado Livre. E não com a Apple. Porque senão é lavagem de AirPods na cara dura. Aí me manda esse link aí.
Então, é porque essas últimas duas frases me confundiram. Suporte da Apple validou o modelo, mas pediram para eu ir até uma autorizada. Devolvi e fui reembolsado. Aí eu achei que o que tinha acontecido é que ele tinha levado numa autorizada e tinha sido reembolsado. Então tá, então faz mais sentido ter devolvido no Mercado Livre. Sabe o que que acontece? A próxima pessoa que acontecer isso, manda pra mim. Eu pago. manda a nota fiscal de quanto você pagou e eu pago. Quer dizer, manda pra mim e eu vou descobrir que diabos que tá acontecendo com esses AirPods malucos aí.
Existem relatos, e não são poucos, de AirPods falsificados, que são tidos como originais, que tem garantia e tudo mais. Aí você leva pra Apple, isso aqui é falsificado.
A gente falou sobre isso semana passada, porém os AirPods de segunda geração especificamente tem uma verificação de genuíno lá no iOS, mas quem diz que esses AirPods estavam de fato dizendo que eles são de segunda geração? Porque ele pode ter lá, no anúncio tá falando que é AirPods de segunda geração, pode até ter o buraquinho USB-C na caixinha, que é falsa. Então, tanto faz. Podia ter um mini USB, né? E podia ter um conector de 30 pinos na caixinha. Então, tanto faz, né? Aí, a questão é se o device tá dizendo pro sistema, de uma forma muito específica, que ele é os AirPods de segunda geração. Então, por isso que eu quero que alguém mande um desses pra mim, porque eu quero ver exatamente o que tá acontecendo ali.
Suporte do AirBuddy pra AirPods Xing-Ling.
Não, pelo amor de Deus, de jeito nenhum.
Agora, eu tive um final de tarde bem corrido, a gente tava ainda preenchendo aqui o resto da pauta. Eu falei, pessoal, vamos ver se a gente acha aqui um outro assunto pra gente dar aquela preenchida e otimizada no tempo de vocês também. E aí eu fui jantar, hora que eu voltei, tinha um papo super aprofundado sobre tirar o 4K aqui no Brasil, a Amazon, porque o codec H265, e teve um processo também, porque quando o negócio do codec, falei, cara, que louco, não tava sabendo de nada disso. E eu pensei, me fez pensar, na verdade, como Eu não sei se vocês sentem tanta falta quanto eu, mas parece que o 4K nunca foi muito explorado, pelo menos aqui no Brasil, a parte dos planos. Não sei se eles medem e percebem que a maior parte da população nem até mesmo porque ter, etc. Mas primeiro, o que vem primeiro? Coloca aqui, história é essa? O que, que vai sumir? Por que, que vai sumir? O que, que tem processo no meio de H265? O que tá rolando?
Na verdade, já sumiu, né? O HEVC, né, que é o codec usado para o 4K, que ele é mais otimizado, vai exigir um hardware mais potente, né? Então, são televisores mais novos, que suportam 4K, obviamente. Eles... É um codec meio complicado, porque foram várias pessoas desenvolvendo. Então, você tem diversas licenças. É semi-aberto, tem parte que é fechada, tem parte que é uma confusão. E um desses elementos, né, a DivX, que tem um grupo de patentes em cima disso, falou: ô Amazon, você não tá me pagando o que você deve. E aí entrou com processo em vários lugares do mundo. Já saiu o resultado aqui no Brasil, há bastante tempo, até o início do ano, meio do ano. E aí a Amazon falou: tá, ok, mas me dá um tempo aí pra eu tirar o conteúdo 4K. Aí pediu 30 dias, 50, né? Foi prorrogando, né? Protelando. E até que agora já tá fora. Você entra aqui no Brasil, vai procurar conteúdo 4K na Amazon, não tem. Parece um problema de Brasil especificamente. Não, porque essa ação tá rolando em várias partes do mundo e com resultados diferentes. Em algumas partes do mundo, a DivX ganha, em outras partes do mundo, a Amazon ganha. Sem grande surpresa, nos Estados Unidos, a Amazon tá ganhando. Isso não é só contra a Amazon, é também contra a Netflix, que também... A Netflix tá um pouquinho melhor. Ela conseguiu invalidar a patente em alguns casos, e isso afeta a Amazon também. É uma confusão danada, mas a primeira vítima, se a gente pode dizer assim, é não tem mais conteúdo 4K no Brasil, na Amazon. Se você alugou nos últimos dias alguma coisa 4K, vá lá na sua conta, não tem mais. Eu não pude verificar a compra. Acho que ninguém mais compra conteúdo. Mas de aluguel eu consegui achar alguém e falou: alugou aí 4K, mas, né, tá lá ainda, naquele período. Já não tem mais ali. E aí é o problema, né? O que vai ser feito? Vai usar um outro codec? Né? Aí tem que reencodar tudo. Esse processo é... O novo codec, que não é novo, né, o AV1, ele é menos eficiente, ele demora mais para codificar, esses 10, 50, 100 vezes mais lento para codificar, e você teria que codificar toda a sua base. Então tem alguns rearranjos a serem feitos. Tem que atualizar os hardwares antigos para deixar de suportar o HEVC para colocar o AV1. Tem um novo comitê para fazer um novo codec que seja livre para todo mundo e, né, todo mundo possa usar, mas hoje a treta é essa, o panorama é esse, essa confusão, essa briga de patentes em cada país, mais ou menos, né, mas em várias partes do mundo, com resultados diferentes, né, o que é no mínimo curioso, né.
Nossa, eu tenho uma preguiça com patente, que vocês sabem. Agora, quer ver eu ficar com preguiça? É patente de software. Eu acho o fim da picada você patentear bits. Eu acho ridículo. Ainda mais uma coisa que aí o Coca vai concordar comigo, que deveria ser um padrão. E padrões não podem ser patenteados. Como é que você quer que um negócio seja um padrão, mas para você usar o padrão você tem que pagar porque o padrão é patenteado? Eu acho isso de uma sacanagem, ainda mais quando é software. Agora, eu tô muito confuso, porque eu fiquei sabendo essa história há pouco tempo, há minutos, e não tinha um lance já, porque o que eu entendo dessas coisas de codec é do que eu acompanho das notícias dos devices e sistemas da Apple. E não teve um lance um tempo atrás que, a Netflix não pode usar o player padrão do sistema porque ela usa o codec AV1... E aí ela precisa fazer a decodificação padrão lá, e daí a Apple colocou suporte ao AV1 no sistema e no hardware para ficar melhor o Netflix e o YouTube. Então já não usa o AV1? Ou eu alucinei que nem uma IA?
Isso é complicado porque as empresas, né, de streaming, elas recebem em bruto. E aí elas decidem: eu vou codificar isso aqui em 1080, em 4K, vou usar esse codec. Então, Tanto é que você pega a Max, ela tem um... Embora a qualidade visual seja bem próxima, você não consegue dizer qual é melhor, mas a Max tem um terço do tamanho da Amazon, por diferença dos padrões de codificação. Então, é uma bagunça aí, né? Tem conteúdo que pode ter o AV1, e aí aquele hardware é compatível, então eu vou colocar ali o AV1. Ah, não tem na TV, na TV não tem o AV1, aí vai ser o H265. Tem a história de que o H265 é meio que o padrão, mas se você tem o X265, que é uma implementação em código aberto desse padrão. Se você, por exemplo, faz uma codificação e usa uma NVIDIA, aí você pode colocar H265, porque usou o hardware lá e aquele hardware tem o direito a H265. Mas se você fez lá no Handbrake, e aí por software é X265, que é leitura de contrato, né? Aquela vírgula do que pode e do que não pode, e tem essa... Não é brecha, né? Porque fica querendo... Que a Amazon tá certa, eu não sei quem é que tá certo ou não nessa história. Mas é... E se você olha a briga, não é nada abusiva. É, sei lá, 2 centavos por dispositivo, num limite anual de 25 milhões. Não é tipo uma coisa, não, você vai ter que me dar aqui 10% de tudo em cada... Né? Uma coisa bem marginal, por algum motivo... Talvez para não abrir porta, a Amazon falou, não concordou com essa cobrança e foi para a justiça, enfim. Talvez ela pense, pô, o custo de pagar isso aqui, eu migro para uma outra estrutura, vai ser mais barato, melhor, e, enfim. Mas é complicado essa briga, porque não é todo mundo que está brigando especificamente, né, a uma empresa. Eu tenho muito carinho, né, com a DivX, você lembra, né, Xvid, uh-huh. Que tinha aqueles padrões de vídeo, né, no Oi, Windows, sim. Aquela coisa. E, né, você tem o H265 e o X265, que agora estão trabalhando também no H266. Mas na época era o DivX, que era o entre aspas, oficial, e o Xvid, que era a versão aberta do... É uma sim, confusão do danado.
Primórdio de quando a internet começou a ter muita coisa que caía ali de trás, debaixo do caminhão, e apareciam arquivos e séries e filmes, assim, no computador das pessoas, era tudo com o login da DivX. E o lance de H264 e H265 me traz, sim, de quando eu fazia produção flash das coisas, e tinha até o H264, você conseguia exportar... Quando apareceu o Alpha Channel, você exportar vídeo com elementos transparentes para você colocar por cima de outros vídeos e misturar as coisas, foi uma revelação, ainda mais com a codificação, né? No vídeo de 300 mega, você exportava H264 e ficava com 8. Era muito mágico, sem perder a qualidade, quer dizer, sem perder perceptivelmente a qualidade, você tinha que tirar de algum lugar esse peso todo e compactar, e aí a série de, né, ao invés de ter 3 mil bandas de vermelho, tinha 80, e o olho não percebia essa diferença, mas eu lembro bem dessa época, assim. Você falou do Handbrake. O Handbrake sempre foi o coringa mágico de lidar com vídeos. Tinha coisa em batch, que você fazia em lote, assim, no Mac com Handbrake. Sempre foi mágico. E o lance todo dos streams é muito curioso. Eu peguei, assim, a Amazon, o lance dela não é o vídeo, né? É a assinatura do Prime pra vender papel higiênico. O vídeo, ele é só um brinde, assim como música, assim como... Eu acho que o Audible vem de uma assinatura separada, né? Mas é o contrário. E o fato dela estar perdendo alguns lugares, ganhando alguns lugares, eu penso muito no Nilay Patel, que ele fala sobre como a lei não é determinística, o que é absurdo, mas é verdade. Se você tiver o mesmo processo 6 vezes, vai ter 6 resultados diferentes com todas as pessoas envolvidas, né? É jogar, ele fala, tem processo sim. Você falar que é cara ou coroa, é mesmo, né? Ele dá sempre o exemplo da música lá do Ed Sheeran, que ele... Quer dizer, a lei falou que não, né? Mas que é muito parecida, poderia ser... O processo é de uma cópia de uma música do Kenny G, que a bateria é idêntica e não foi. Mas teve outro processo lá de um Uptown Funk, não sei, que pegava o estilo de uma música do outro compositor e essa eu preciso pagar o direito, mas a que era mais cópia não precisou. Então ele fala, cara, é caro coroa. Sempre é caro coroa. Esse exemplo é bem disso, né? Alguns países funcionam, alguns não, né? E o risco de processo, esse da Apple com a Massimo, foi um papo que veio disso, né? Que assim, se o risco... o risco de você chegar num processo de patente é você ter as patentes invalidadas e piorar a sua situação para todo o resto do mercado versus só aquela briga. Por isso que, às vezes, fazer o acordo acaba sendo mais negócio, né? Mas se tem esse cara curou em vários países, aí muda muito de figura. Mas eu não sei, voltando até o que o Rambo estava falando sobre perceber áudio e edição de áudio na minúcia, etc. Eu não sei até onde as pessoas percebem mesmo, assim, no dia a dia, quando uma coisa tá ou não em 4K. E é isso que eu queria trazer também. As empresas sabem disso e não oferecem, porque a impressão que eu tenho é que, assim, Netflix puxa 4K e é muito boa mesmo a qualidade. Desde o comecinho você dá play, já carregou o 4K ali, você tá assistindo, é uma maravilha. Os outros... tudo bem que HBO eu vejo o quê? Friends, The West Wing e ER, né? Então, nada feito antes dos anos 2000. Não tem o que fazer mesmo, né? Mas ainda assim, de resto... Apple TV com 4K é bom também. A Amazon não me lembro de ter visto coisa em 4K lá, então não sei se eu teria notado.
Olha, eu acho... Eu tava dando uma pesquisada aqui pra ver se eu realmente tava alucinando ou não. E tá aqui, um post de 2021... NetflixTechBlog.com, oficial da Netflix, falando sobre como eles já usam o AV1 e vão agora começar a usar em TVs, né? Então, a questão é, claramente eles estão usando o negócio patenteado, senão não teria rolado o processo e tudo mais. Agora, a minha questão é que eu imagino que talvez essa questão no Netflix não vai afetar diretamente, pelo menos não todos os usuários, porque eu imagino que quem usa um device compatível com AV1 vai continuar usando AV1 e não vai mudar nada. Agora, quem usa um device que não é compatível pode ter problema. E a Apple tem suporte em hardware ao AV1 desde o chip A17. Então é recente, desde o ano passado.
Nossa, bem recente. Caramba, ok. Né?
Por isso que tava na minha cabeça ainda, por isso que eu não lembrava.
E eu fico bem curioso. Se alguém comprou uma coisa em 4K na Amazon, checa se tá ou não. Eu chutaria que não tá mais. É que nem quando você compra um livro e aí perde o direito de distribuir o livro que você comprou sumiu do seu Kindle, mas você fala, ué, fala não, você não comprou o livro, você comprou o direito de ter um acesso legalizado e licenciado, ininterrupto até a duração do contrato, infinito enquanto dure, né? Se você não comprou a coisa, você comprou o direito de acessá-la sem ter que pagar o aluguel toda vez enquanto estiver disponível, enquanto durar os estoques. É um jeito muito doido de você comprar sem comprar.
Agora, pra mim já é, eu considero deal breaker conteúdo não tá disponível em 4K. Então, assim, se o Netflix chegar e falar, não tem mais 4K no Brasil, eu cancelo na hora, porque até porque eu pago a mais pra ter 4K,
sim,
né? Tem esse detalhe também, eles cobram a mais pra você ter acesso ao 4K. E eu noto a diferença quando eu vou ver coisa, principalmente na TV, que é onde eu assisto coisas, que se não tá em 4K, dá pra ver. E também, talvez, em grande parte, porque eu deixo tudo desligado na TV. Aqueles negócios de... que dá blur na imagem pra parecer melhor, sim, e upscaling e tal, desligo tudo porque eu quero a imagem do jeito que tá vindo. E aí, se não é 4K, eu percebo.
O que eu tô pegando ranço é HDR. Esse bando de vídeo do Instagram HDR que brilha até a alma. Você fala, cara, você não é o Better Call Saul filmando em preto e branco pra ficar bonito. Eu te desliguei isso, fica bom pra todo mundo.
Eu queria um toggle system-wide, assim, no iOS pra desligar... System-wide, mas pra desligar... por app. Então, tipo, desliga HDR no Instagram. Desliga... E eu sei que, tecnicamente, isso é possível. Então, talvez a Apple até coloque isso.
Ai,
é que
tomara.
Agora que apps aleatórios estão adotando isso. E a Apple, inclusive, eu não sei se você reparou que eles comentaram no ATP, que a Apple, pela primeira vez, colocou um recurso de UI que é em HDR, que é o lance da varinha mágica lá de apagar coisa no Fotos.
Ah,
o efeitinho de fadinha lá, de brilho mágico, ele é HDR. Parece estar tá abrindo um buraco na tela, assim, queimando com laser.
Ah, preciso ver, não mexi ainda. Quer dizer, eu não tenho, né? Preciso de um iPhone que alguém tenha que tenha acesso.
Eu consigo perceber a diferença de 4K hoje só com consumo, conteúdo 4K. Acho, inclusive, uma porcaria a compactação. Você pega uma mídia física e é brutal a diferença, os detalhes, a nitidez, assim... Música em alta definição eu acho desnecessário pra mim, porque a gente ouve música no carro, barulhento, andando na rua. A gente não tem mais o hábito de chegar em casa e curtir uma música, né? A gente não máximo...
A Bia Kunze tem.
Escutando Focos.
Mas hoje a galera, né, no máximo tem ali um jantar e coloca uma música pra embalar. Mudou a relação que a gente tem com a música, de alguma maneira. Então, ok, eu aceito que seja em baixa. Não baixa, mas enfim, né, com uma qualidade menor. Porque você não vai perceber. Agora, televisão não é a mesma coisa, né? Televisão ainda tem aquele rito. Não, não, vamos ver aquele filme. Né? Você não faz outra coisa quando tá vendo televisão. Ah, tá, posso estar lá, né, no celular, mas via de regra, a televisão é uma coisa dedicada, né? É uma atividade dedicada, como a música deixou de ser. A música Sim. passou a acompanhar. Então eu sinto diferença, né, no áudio também. Pra mim, a melhor qualidade é do Apple TV, tanto da imagem quanto do som. Você pega as dublagens, né? Dublagem com alta qualidade, né? Falando tecnicamente, não da tradução em si, né? Porque geralmente você pega ali um áudio 768 original, e aí você vai ver a dublagem é 256. Eles não colocam aquele fusão. Padrão Apple TV, que tá internacional, né? O que tá no Brasil, pra mim, é uma diferença, né? Se você tem aquelas caixinhas de som bacana que consegue, né, captar isso, pra mim faz uma diferença. Mas todos os streamings ainda são um serviço, entre aspas, porcaria quando você coloca uma alta definição de uma mídia física, assim, não chega nem perto. Se você vê alguma coisa em mídia física, você desvê, né? Porque o streaming é muito, muito, muito ruim. Espero que algum dia a gente chegue lá. Se fosse com a tecnologia de hoje, ia precisar de 10 vezes mais banda, né, proporcionalmente. Quebraria a internet, a gente tem uma folga de 3 vezes mais só. Né? Não tem esse 10 vezes, mas isso é o problema deles, né? Eles que resolvam, eles estão cobrando da gente mensalidade, eles que resolvam aí. Mas isso também me incomoda, né? É que tem alguns argumentos que só valem para as empresas, parece, né? Porque você compra, mas não compra. Peraí, se comprar não é comprar, então eu vou pensar se piratear também não é roubar, né? Por que tem esse dois pesos só pra um dos lados, né? A gente sempre fica, né? Caramba, eu comprei aqui, cadê o meu negócio? E aí não tem. Aí entram aquelas questões, né? Caramba, eu tinha acesso 4K, mas é pra aluguei e tal, não vou ver, sai da minha conta. Será que eu poderia criar uma cópia pra meu uso, mas eu não comprei? E né? Entra naquela questão do fair use, que é o... A gente entende o direito como certo e errado. Só que direito não é certo e errado. O direito são princípios. É tipo o super trunfo. Você puxa um princípio e o cara lá do outro lado puxa outro. Né? Matar é errado. Matar é errado. Mas e se for pra, né, defesa? Né, em legítima defesa. Aí fica aquela troca. Então, na verdade, o direito não é sobre o certo e errado. É sobre o certo versus o mais certo ainda, né? Então, e por isso tem essas diversas visões, esses conflitos e interpretações.
Uma dica antes que eu esqueça sobre conteúdo HDR, Replay na Netflix. Que coisa linda de filmagem. Poderia ter tido um ou dois episódios a menos, dá pra dar uma comprimida, mas a filmagem, a fotografia é uma das coisas mais lindas dos últimos anos. É o uso perfeito pra HDR. Vale a pena dar uma espiadinha, pelo menos só pra saber do que a gente tá falando. Muito bom.
E outra coisa também, né, é que a Apple vem bloqueando os policiais e atrapalhando as investigações policiais. Mas antes, tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está patrocinando esse episódio do ADT. A ExpressVPN oferece duas grandes vantagens, que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de você usar a internet como se estivesse em qualquer país do mundo. A privacidade, todo mundo já sabe, quando você se conecta especialmente a um Wi-Fi público. Seus dados geralmente são o preço da conexão. Com a ExpressVPN, você protege a sua conexão e você passa a usar o seu dispositivo, seja computador, seja tablet, celular, Apple TV, até mesmo um aparelho de TV, com tudo criptografado. É como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear a sua atividade e nem olhar para os dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar como se estivesse em qualquer lugar do mundo é ótima, porque você pode acessar o catálogo da Netflix como se você estivesse nos Estados Unidos, por exemplo, que é diferente do catálogo que ela disponibiliza aqui no Brasil. Isso também significa que 4K não está disponível na Amazon aqui no Brasil, mas se você acessar lá nos Estados Unidos vai estar disponível o 4K. A mesma coisa acontece para os demais serviços de streaming, além da Amazon, como também o Spotify, né? Então outras mídias, isso também funciona. Então, Tô lá no meu YouTube, quero acessar um vídeo que tá só liberado pro Brasil, com Express VPN. Você vai na lista lá de uns 100 países que ela oferece, seleciona Brasil, ativa e pronto, dá para ver o vídeo. Então funciona também no caminho reverso. Uma preocupação que muita gente tem com VPN é como isso afeta a velocidade da conexão, e isso é uma coisa com a qual o ExpressVPN também se preocupa. Por isso, ela oferece uma conexão rápida, sem atraso, conexão estável, confiável e conexão segura, ainda por cima. Para conhecer melhor a ExpressVPN, faz o seguinte, acesse expressvpn.com/adt e com esse link você vai ganhar 3 meses de grátis na assinatura do plano anual, você tem 30 dias para testar também, e ainda por cima, assinando por meio desse link, você ajuda aqui o podcast. Então, acessa lá, expressvpn.com/adt, garante seus 3 meses de graça na assinatura do plano anual e você começa a navegar pela internet de forma segura, sem ninguém bisbilhotando o que você faz. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a toda Gigahertz.
Valeu!
Valeu!
Quer dizer que a Apple tá bloqueando o telefone dos polícia, é isso? Que história é essa?
É um jeito de explicar.
Ô, seu polícia, tá aqui teu iPhone, ó, bloqueado.
É que tem umas coisas, né, que... uma coisa é fazer graça, a gente faz graça dessas coisas também, eventualmente, né, tem um meme. Recente teve aquela história da Rússia com a multa do Google, que era o PIB, whatever. Só que você vai ver o processo, é um processo de 4, 5 anos, que a multa era multa em cima de multa. Então, cada dia você vai ter... Era uma multa, uma progressão geométrica de multa, que uma hora ou outra ia ficar alguma coisa absurda. Né? O Google não tá na Rússia, né? Deixou lá o processo correndo, não pretende voltar, parece, né? Senão, acho que teria feito alguma coisa. Mas, assim, você olha os detalhes do processo, você diz, cara, é sério mesmo que o YouTube tá travando... O conteúdo do Putin, é meio que, nossa, que surpresa. Mas, assim, uma coisa algorítmica relativamente óbvia ou não, depende da sua visão política, tudo bem. Mas, né, considerando a geopolítica mundial, você diz, cara, é capaz de ele estar fazendo isso mesmo. Nunca tem lá interesse, enfim, a coisa toma proporções, aí você imagina que foi um juiz que foi lá e colocou uma multa infinita. Não, pô, a multa nessas... questões de algoritmo, né? Elas geralmente são bem fortes, né? No sentido, ó, 50 não sei qual por dia, mais não sei o que lá. Só que, né? Nisso de por dia, mas como é que a gente noticia isso? Multa do Google, né? Então sempre tem aquele impacto, né? O clickbait, né? Mas ninguém para ler mais as matérias.
Eu reclamo de clickbait, mas eu entendo perfeitamente por que ele acontece e tem alguns que são mais justificáveis que outros e nesse caso é compreensível porque a história começou, porque o que aconteceu? Voltamos a falar do 404 Media aqui, eles fazem muitas matérias a respeito de segurança e tal e geralmente, muitas vezes, eles são os primeiros a noticiar alguma coisa. Sim. E aí o que aconteceu é que vazaram os documentos lá de algum departamento de polícia da galera que estava investigando porque acontecia assim, ah, prendemos o suspeito de tal coisa e, né, apreendemos o iPhone do cara lá e o iPhone dele estava bloqueado, mas a pessoa presumivelmente estava usando o iPhone até pouco tempo atrás, então o iPhone estava naquele estado em que ele poderia ainda ser desbloqueado com ou o Face ID ou a senha da pessoa, e quando o iPhone está nesse estado, que é o que eles chamam de after first unlock, que é depois do primeiro desbloqueio, você tem mais chance de, usando lá a Gray Key, aquelas ferramentas que a polícia usa, plugando o iPhone em outro device, você tem mais chance de conseguir extrair alguma coisa útil dele. Se esse iPhone ele foi reiniciado, aí você tá bem ferrado na maioria das vezes. Você, no caso, como alguém que quer extrair informações daquele iPhone sem ter a senha, é bem mais complicado e mesmo quando é possível, geralmente a quantidade de informação que você consegue extrair é bem menor e ainda assim é cheio de restrição de modelo de aparelho, versão de sistema operacional e tudo mais. Aí o que aconteceu? Chegou um relatório lá pro pessoal do 404 Media. Ó, no episódio 404 estamos falando bastante do 404 Media, agora que eu me liguei.
Oh.
E nesse relatório, o pessoal lá da polícia tava pirando na batatinha. É o jeito mais fácil de explicar, porque eles estavam falando que eles achavam que um iPhone tava mandando sinal pro outro que era pra reiniciar, porque ele tava na polícia, não sei. E aí, um iPhone se comunicava com outro, mesmo com o Wi-Fi desligado, com o Bluetooth desligado, mesmo o iPhone estando numa gaiola de Faraday, um iPhone falava pro outro reiniciar. E aí eu li isso e eu pensei, gente, eu não preciso, assim... Eu não precisei de nenhum conhecimento meu das coisas que eu sei, de como as coisas funcionam. Eu precisei só de uma coisa. Navalha de Ockham. Né, gente? Pelo amor de Deus. O que é mais provável? Um iPhone tá falando pro outro sem fio pra ele reiniciar, porque, sei lá, e consegue de algum jeito fazer isso mesmo, o outro iPhone estando numa gaiola de Faraday, que bloqueia qualquer sinal de Wi-Fi, etc. Ou, simplesmente, o iPhone reiniciou sozinho porque ele quis. Ou porque... Aí a gente não sabia ainda exatamente o que era, daí eu pensei. Porque o que eles falaram também no relatório é que seria só iPhones no iOS 18. Aí eu pensei, cara, deve ter algum bug no iOS 18 que, se o iPhone fica sem ser desbloqueado por muito tempo, ele reinicia. Ou é algum recurso que ele faz isso por si só e aí, enfim. Aí o que que aconteceu? O 404 Media noticiou isso e tal. Eles mesmos não deram muita credibilidade pra essa ideia de que um iPhone tava falando pro outro reiniciar remotamente. E aí uma pesquisadora de segurança, Giska, eu não sei como pronuncia, mas enfim, ela é fantástica. Ela publicou uma investigação muito rápida que ela fez e falou, gente, tá aqui, ó, tem esse módulo aqui do kernel do iOS 18, que é o que lida lá...
1.1, na verdade, não?
Pode ser. 18 ou 18.1. Enfim, é 18 ponto alguma coisa. E aí ela falou, tem esse módulo aqui, que é o que lida lá com o desbloqueio das suas chaves criptográficas que passa pelo passcode e tal, que se o device não é desbloqueado dentro de, acho que são 4 dias, mais ou menos, ele reinicia. É isso. Pronto. Mistério resolvido. Aí a gente pode especular o motivo da Apple ter feito isso. O que que a polícia vai falar? Não, eles fizeram isso pra proteger terrorista que quer matar as criancinhas, né, aquela coisa toda. É bem mais provável que o primeiro pensamento da Apple foi, vamos tornar mais difícil de, se alguém roubou um iPhone, se alguém achou um iPhone, usar algum subterfúgio pra desbloquear o iPhone, que esses subterfúgios normalmente levam tempo. E aí, se você coloca ali um deadline de 4 dias, dificulta bastante, porque você cria ali um tempo, porque, sei lá, o que acontecia antes? Eu já li materiais de treinamento, de forensics, de device e tal. Aí com o iPhone, o que o pessoal falava? Coloca numa gaiola de Faraday com um power bank, só abre a gaiola de Faraday rapidinho, tira o power bank e bota outro quando acabar aquele, até você ter a máquina, ou o hardware, o software, enfim, o mecanismo para desbloquear. Porque o que acontecia às vezes? Ah, temos aqui um iPhone 15 no iOS 18.1 que a Grey Key ou qualquer que seja a empresa ainda não tem como desbloquear. A gente guarda o iPhone numa gaiola de Faraday, deixa um ano lá bloqueado, mas sem reiniciar de jeito nenhum. E aí sai lá a solução da Grey Key, a gente vai lá, pega o iPhone, pluga e extrai o que a gente conseguir dele. Uhum. Agora, acabou isso também, né? Mas acabou também alguém fazer isso no caso de roubo, no caso de roubar o iPhone de um ativista, de alguém importante pra fazer alguma coisa com ele. E é engraçado que eu tinha percebido isso já nos betas, porque o meu isso vale pra iPad também, e o meu iPad eu uso pouco. E eu uso tão pouco que isso aconteceu várias vezes com o meu iPad, e eu achava que era bug de beta, porque foi durante os betas do 18.1, não sei, e aí às vezes eu ia ali pegar o iPad, seu iPad precisa da senha depois de reiniciar, e eu, ué, mas eu não reiniciei e nem instalei update nenhum, porque, deve ter dado kernel panic, que é beta, né? E aí eu achava que era bug, mas no fim é um recurso, e eu não sei, é difícil falar... Putz, tinha que ter um jeito de desabilitar isso, porque daí, né, você cria ali uma brecha. Mas eu queria que tivesse um jeito de desligar isso, porque pra device de teste é chato. Porque eu tenho iPhone de teste aqui, que fica ali, às vezes, e sei lá, vai que eu quero testar ali um negócio que o iPhone precisa ficar um tempo e eu quero que as coisas em background continuem rodando e tudo mais. Então eu acho chato pra quem usa iPhone de teste, mas é um edge case, né? Eu acho que pro que essa tecnologia foi feita, funciona.
Pelas investigações que aconteceram, ainda existe alguma chance, alguma dúvida de que isso pode ser só um bug? Ou que tá lá no código mostra que tem o propósito de fazer isso? As mudanças foram... Né, tem classes e funções e ifs novos que falam if mais de 4 dias, senha.
Não, é uma coisa intencional, tá claramente lá, ó, tá o timer aqui e deu o tempo do timer, reinicia. Tá bem claro isso, tem mensagem de log falando, ó, está na hora de reiniciar, vamos lá, né? Tá. Tipo, é bem, bem óbvio, assim, que não é bug, não.
Que foniquito fica pensando, cada vez que você destrava o telefone, ele reinicia um timer que dura 4 dias.
Nossa, vai ter gente que não vai dormir agora.
Então, você bloqueou, pronto, tá contando um timer, né? Que foniquito danado.
E que quando você desliga o telefone, ele continua contando seus passos.
Uhum. Não, tudo, né? Aliás, eu comprei aquela basezinha linda que eu mostrei pra vocês, né? Uhum. E aí um dos meus iPhones de teste eu deixo nessa basezinha e aí tem o calendário grandão só com a data, que é mó bonito, e o widget do Chip Studio do lado, que a cada 15 minutos aparece um chip novo aleatório. Uhum. E aí esse iPhone agora, volta e meia, a cada 4 dias, ele reinicia. Eu cheguei de São Paulo domingo de noite aqui, vim largar as coisas no escritório, ele tava ligado ainda na telinha lá, stand-by. Uhum. Segunda de manhã, cheguei aqui, ele tava com a tela apagada, peguei, tinha reiniciado, porque tinha expirado os 4 dias.
Agora, o lance dos 4 dias, por que são 4 e não 5 ou 3, eu acho que também faz diferença, porque... Eu não sei como é que funciona a investigação de polícia que tá com o telefone lá pra poder fazer algum tipo de diagnóstico forense, sei lá, né? Porque é uma diferença entre isso e isso que você comentou sobre os iPhones ficarem lá só mofando, ligados ali, você impedir que ele seja desligado ou reiniciado, que esses processos me parecem, então, que levam... Mesmo do desbloqueio da Grey Key, leva mais de 4 dias, né? Então existe algum... um cut-off aí, muito específico, assim, 4 dias... Tá atrapalhando já a polícia, se isso é um efeito colateral de um outro problema maior que eles quiseram resolver, ou se foi de propósito assim, não. De 4 dias pra frente, é só o telefone em caso forense, e isso significa que é uma brecha também pra casos que não são forenses, mas de telefones roubados de pessoas que não podem ter informações vazadas ou comprometidas, ou depende de segurança. Então, daqui pra frente, não tem como ser um falso positivo, sei lá.
É curioso serem 4. A Apple deve ter analytics de tipo que... E eles devem ter pensado muito antes de implementar isso, porque não é o tipo de coisa que você só faz ali. Um estagiário acordou um dia e resolveu fazer. Não, isso aí é coisa que provavelmente até o Tim Cook teve que autorizar, porque um negócio que vai reiniciar o seu device sem o seu consentimento, né, de uma forma que pro usuário pode parecer aleatória, porque se você não sabe, né? Sim. E aí eu fico pensando que mais uma vez a Apple comete o mesmo erro que ela cometeu naquela questão da bateria, que é a falta de transparência. Isso deveria estar documentado desde antes de sair a atualização, porque... E eu tenho certeza que a Apple vai ser obrigada a documentar isso, nem só em guia de segurança dela que ela faz lá, que infelizmente ela atualiza nem todo ano aquele guia de segurança e deveria atualizar sempre que muda alguma coisa. Mas ela vai ter que publicar uma página de suporte, porque eu imagino que vai começar a pingar, já deve ter começado a pingar no suporte deles lá, de, o meu iPad tá reiniciando sozinho aqui, sei lá, devices que a pessoa não usa com tanta frequência. Porque vai, por mais que seja raro, eles devem ter medido, tipo, não, 4 dias é o tempo ok que a maioria das pessoas não chega a ficar 4 dias sem desbloquear o device e é o suficientemente curto pra dificultar de alguém pegar, extrair dados e tal. Então eu imagino que foi essa a medição que eles fizeram, mas vai afetar algumas pessoas de uma forma negativa e essas pessoas vão reclamar com a Apple e a Apple vai ter que soltar um link canônico lá de, aqui está porque o seu iPhone reiniciou e aí vai ser security reasons.
Eu consigo imaginar, né? 2 dias. Eu consigo imaginar alguém que para de usar o telefone na sexta de noite, só volta na segunda, venceu 2 dias, e aí vai ter que reiniciou, né, 3 dias, né, um feriado longo, 4 dias, né, alguma coisa emendada. Então, 4 dias me parece um bom número. Agora, uma pergunta técnica. Eu peguei um aparelho que eu quero desbloquear. E aí eu injeto algumas coisas nele. Ele fica lá rodando, pensando. E se aquilo levar mais de 4 dias? Eu não mexi na tela. Ele vai reiniciar se tem processo rodando?
Pelo que eu entendi, sim. Porque isso é totalmente atrelado à parte de desbloqueio mesmo. Então, foi feito um desbloqueio bem sucedido do aparelho dentro daquele período. E o bem-sucedido pode
colocar
ser tanto
carinha
com biometria, sim, quanto com o passcode. Eu ainda não analisei eu mesmo, eu só vi o que o pessoal analisou. E eu fico até me perguntando se descobrir algum jeito de burlar isso entraria como bug bounty. Não sei, mas pode ser, né? Porque eu fiquei pensando, deve ter algum tipo de condição especial ou alguns tipos de condições especiais que impedem isso de acontecer.
Já tem uma ideia pra você testar, Rambo. Pega um micro-ondas, coloca ele dentro. Muda a hora. Coloca um rádio tocando, dizendo que é outro dia. Engana ele, ele vai pensar que não passou os 4 dias e vai continuar ligado.
É, não, eu tô curioso pra ver ali. Eu quero ver se, de repente, tem algum, não sei, algum mecanismo que, não que, tipo, desabilite o timer, mas que, de repente, resete, dá um empurrão no timer pra frente. Tipo, ah, me dá mais uma hora, né? E aí, ah, não, tá fazendo não sei o que ali, vamos atrasar aqui o timer um pouquinho. Tem atualização do sistema pra fazer, vamos atrasar o timer um pouco, sei lá. Alguma condição especial que faz o... Só que teria que ser alguma condição que você consegue dar trigger nela sem o iPhone estar desbloqueado. E aí é que é o problema, né? A dificuldade.
Do ponto de vista de segurança, parece uma boa, né? Colocar um limite... Para efeitos práticos, é como se agora o tempo máximo que você tem para rodar um processo no iPhone é de 4 dias. Depois de 4 dias, né, que você não coloque a carinha ou, né, ou a senha, ele vai reiniciar. Me parece ok. Tem lá os casos extremos, né? É chato. Mas olhando do ponto de vista de segurança, parece ser uma boa decisão.
É. Uma coisa que eu pensei é que talvez isso pudesse ser ou desativado ou aumentado o tempo se o device está com o Developer Mode habilitado. Porque o Developer Mode não é uma parada que você habilita assim fácil por fora, sem o device estar desbloqueado. Exige um processo e é tudo atrelado com o Secure Enclave e tudo mais, então é seguro. Mas o Marcos já tá fazendo cara feia, provavelmente porque ativou o Developer Mode pra outros motivos e,
não,
e aí tá com medo.
Eu penso que quem ativou o Developer Mode pode ter uma parcela das pessoas que são desse perfil de que tá fiado em coisa que se vazar algum tipo de informação, de
não
identidade...
Não devia ter ligado o Developer Mode.
Sei lá.
Lamento. É, porque o Developer Mode deixa o seu device significativamente menos seguro. Isso é um fato.
Sim,
então,
sim.
Qualquer pessoa aí que tem o Developer Mode ligado no iPhone e não usa para desenvolvimento, desliga. Porque não é uma boa, não.
Fica a dica.
Muito bem. E na sessão dos alôs EDTs, o Rodrigo foi lá em gigahertz.fm/feedback e mandou o seu alô EDT questionando o que é mais... A prova de futuro, um M4 com 32 GB de RAM ou um M4 Pro com 24 GB de RAM?
Primeiro que eu tô invejando esse orçamento. Em segundo lugar, eu iria com o M4 Pro com 24 GB de RAM. Porque agora que tá começando todas as partes de IA, etc, 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 que elas sabem que as pessoas vão ter um pouquinho mais, vai dar pra experimentar um pouquinho mais... Eu acho que para chegar no 32, você já vai estar com um computador novo. Nesse meio do caminho, você vai ter tirado muito mais proveito de um M4 Pro do que do M4 normal. Então, acho que vai fazer menos falta você ter aberto mão de 24 para 32 de RAM do que aberto mão do Pro para ter o M4 normal. Eu acho que esse é o cálculo que eu faria.
A resposta, como sempre, é depende. Mas não é tão depende no absoluto aqui, mas depende... Se você tá falando, por exemplo, de um Mac Mini, do novo que saiu agora, existem outras diferenças entre o M4 e o M4 Pro que vão além do processador. Tem diferença de resfriamento, tem diferença do porta Ethernet, das portas Thunderbolt. E aí, considerando tudo isso... Assim, eu já vou adiantar aqui que mesmo sem considerar tudo isso, eu já concordo com o Marcos que eu iria também no Pro com 24GB de RAM, que 24 para 32 a diferença, na prática, não faz tanta diferença. Eu, para vocês terem uma ideia, eu tenho um MacBook Pro M1 Max com 32GB de RAM e um M2 Max com 64GB de RAM. Eu não noto diferença nenhuma na prática em termos de memória entre um e outro, tipo... quantidade de coisas abertas ao mesmo tempo, quantidade de máquinas virtuais rodando ao mesmo tempo, não noto diferença. Eu noto que o M2 Max é mais rápido, mas aí é por causa do processador, não é por causa da memória. A memória não deixa mais rápido, né? Não é hoje em dia a memória não deixa mais rápido. Só, né, é mais buffer ali para você deixar mais coisa aberta ao mesmo tempo. Então, mesmo sem considerar outras questões, eu já iria no M4 Pro com 24GB de RAM. Se for um Mac Mini, aí eu não teria nem dúvida, porque tem outras vantagens além do processador.
Eu queria pedir permissão para reformular a pergunta do Rodrigo, porque ela é tendenciosa. Okay. E aí, né, a Apple ela é malvada nisso. Comparar M4 com M4 Pro é uma indelicadeza. Você está comparando o Excel com uma calculadora. A pergunta dele deveria ser: o que você prefere, um M1 Pro com 32 ou um M4 Pro com 24? A performance no olhômetro, né, de um M1 Pro, guardando a escala de ano, proporções, porque o Pro ele é o dobro do M4, né? E assumindo que tem um acréscimo de 20% mais ou menos a cada ano, se você fizer a progressão, você vai bater no equivalente de um M1 Pro. Então o M4 ele é um processador, entre aspas, de 4 anos atrás. Aí muda completamente a pergunta, né? Então, não tem a menor dúvida, vai de M4. Né? 8 GB de RAM nesse cenário não fazem diferença. E se você tá num ponto onde 8 GB de RAM vão fazer diferença para você, você tá num momento de treinamento de IA. Você não tá no usuário comum. Você tá no perfil de pro. Então, mais um motivo para você ir no Pro. Então, esquece M4. M4 é uma máquina de escrever. Ponto. Não tem por que ter 32GB de RAM numa máquina de escrever. Né? Salvo em cenários muito específicos. Mas vai no Pro, sem sombra de dúvida.
É curioso isso porque, até por ter menos núcleos, a capacidade do processador de usar toda essa memória é menor. Então, às vezes o gargalo não é a memória, é o próprio processador. Não adianta você ter 32GB de RAM se o processador tá ocupado ali com 16 e nem tá usando o resto porque não cabe, não tem o que fazer com aquilo porque ele tá ocupado.
O único cenário que eu consigo imaginar para alguém ter um M4 com 32GB de RAM são aqueles tab acumuladores com 1.348 abas e quem cai abre a aba, não quer recarregar a aba.
Exatamente. Mas é bizarro, né? Nos benchmarks de single core, o que daí, tudo bem, é single core, mas o M4 é melhor que o M2 Ultra no single core, né? Mas é bizarro, né? Você vê isso e fica, nossa... E aí mesmo no multicore, os mais avançados estão batendo ali, tá chegando perto. Então é muito impressionante a diferença que faz duas gerações. Bem bacana.
Pois é, o M2 Pro, eu tô aqui, olho pra ele e falo, não quero pensar nisso, a conta bancária não vai dar suporte agora, mas que coceira na mão de virar essa chavinha.
É.
O Celso Galego quer saber quais os cuidados que se deve ter quando contratar uma empresa para desenvolver aplicativos. Poderiam também indicar alguns parceiros ou empresas de confiança?
Eu acho que o cuidado é sempre interessante, tentar ver portfólio, né? Fizemos aplicativo tal, bacana. Posso ver, posso fuçar, posso mexer, ver se funciona, né? Aquela coisa toda. Eu acho que tem coisa mais na minúcia que talvez o Rambo e o Coca, por ter mais contato com o desenvolvimento mesmo, possam dizer. Mas recomendação, uma patrocinadora antiquíssima aqui da Gigahertz, também foi por muito tempo do Matinal, e tenho 100% de confiança até pelas pessoas que escutaram os patrocínios e foram falar com eles fazer aplicativos, que é a Alpha Code. Então, recomendação que eu posso dar é isso. Sair da frente, agora é a vez de vocês.
Eu também pensei na Alpha Code, foi na hora me veio em mente, porque eles patrocinaram a gente por muito tempo, mas não é por causa do patrocínio, porque realmente a galera que contratou eles fala muito bem. E eu diria também, pra ir nessa, assim, tentar conseguir referências e talvez não necessariamente referências que a empresa passa pra você, né? Tipo,
sim.
Dá uma olhada no portfólio, ah, fizeram o app dessa empresa aqui, vai lá no LinkedIn, procura quem trabalha lá, tenta dar uma cutucada, oh, e aí, como é que foi fazer o app lá, gostaram e tal. E aí, e isso é uma coisa que vale pra qualquer contratação de qualquer serviço. Se você for contratar um encanador, descobre pessoas que já usaram o serviço, pergunta o que acharam e tal. Qualquer serviço. E aí, especialmente serviços mais caros, né? E com uma questão ali que pode até ser, de repente, a definição entre o sucesso e o fracasso do seu projeto, né? Vai atrás ali de ver se a empresa é idônea, se tem boas referências, como que é o estilo de trabalho deles. Bate um papo com quem você iria trabalhar, né, com a empresa ali para ver se o santo bate, que às vezes a empresa é boa, mas não rola aquela química, e esse tipo de projeto tem que ter uma boa relação ali entre o fornecedor e quem está contratando. Então, mas isso vale para qualquer coisa, não é só para contratação de aplicativo.
Concordo com os relatores, mas acrescento uma coisa. Não necessariamente um casamento. Casamento, né, você vai, chama para jantar, conversa, aquela coisa toda. Quando você vai fazer um serviço em casa, né, como bem o Rambo mencionou, uma coisa é você pregar um quadro na parede, que você, o porteiro, dá pra pregar um quadro lá, que não tem problema nenhum, né? Qual o risco do quadro na parede? Vai cair. Ah, pode ser um quadro caro.
Tem um cano atrás.
Não, mas o porteiro, por isso que eu citei o porteiro, porque conhece a estrutura do prédio, né? Pelo menos, né, tende a conhecer, às vezes o prédio tem, faz tudo, né? Qual é o aplicativo? Você está querendo fazer algo crítico, né? Precisa de alguma mão de obra qualificada? Porque às vezes o que você quer é um demozinho, é entre aspas, um wireframe, um protótipo de alguma coisa. Chama o teu sobrinho aí para fazer e tá tudo certo. É levar em consideração também nesse projeto que você está querendo desenvolver. Vai precisar de suporte? Vai ter outras versões? É algo que você vai fazer só uma vez? Precisa construir um relacionamento a longo prazo, um relacionamento futuro, porque às vezes, né, parece que a gente tá, quando desenvolve aplicativo, que a gente tá desenvolvendo uma relação a longo prazo. E não, cara, eu quero só alguém pra pintar minha parede. Você joga uma tinta aqui, eu preciso, né, eu tenho esse apartamento aqui, tô me desfazendo dele, eu vou colocar ele pra alugar, preciso jogar uma tinta. Você joga uma tinta? Cinquentão você joga tinta? Cinquentão não dá, um pouquinho mais caro. Mas joga lá aí. E vambora. Existe espaço para os sobrinhos da TI, existem espaço para os estagiários, existem espaço, né, para mão de obra qualificada. Mas se o teu aplicativo é controle de tráfego de trem, não vai ser o sobrinho da TI que vai fazer isso. Aí precisa, entre aspas, de um profissional mais certificado. Mas, né, considera também o escopo desse aplicativo.
Esse escopo aí é o que eu penso. Não, isso aqui tem que ser um cara que fez uma universidade, de preferência, um nível além de graduação. Aí eu sou totalmente a favor. Não me contrate para fazer esse tipo de coisa, né? Eu não me garanto nem no negócio que reinicia o iPhone lá. Então, é um pouco crítico.
A fechadura da, sei lá, a maçaneta da tua casa, você abre, sei lá, duas vezes por dia, quando você sai de manhã e quando você volta de noite para casa. Outra coisa é a maçaneta, entre aspas, a fechadura de uma porta de trem, que abre, sei lá, cada hora abre 10 vezes, sei lá quantas vezes. A confiabilidade que você tem que ter é completamente diferente, né? Então, existem escopos. Às vezes a gente quer sempre o melhor de tudo, né? E não necessariamente, não tô querendo menosprezar, assim, ah, isso aqui é uma porcaria, não é isso. Mas existe espaço no mercado para todo mundo, e esse espaço tem preços diferentes. E nessa, você consegue achar ali, de repente, combinar a tua conta bancária, como disse o Mendes ali no caso do M2 Pro, combinar a conta bancária com o escopo do aplicativo em algo que vai te atender, algo bacana. E aí, de repente, você pode, além de contratar um desenvolvedor, contrata também um cara para fazer a parte gráfica, para ficar com um look bacana, né? Junta ali os dois, de repente, né? Mas olha também o portfólio, vê as outras coisas que a pessoa fez. Ou, vá lá, se for aplicativo, de App Store, olha os reviews, né? Vê como é que é o... esse, né, o pós-entrega.
Agora eu posso fazer uma pergunta que talvez ocupe o resto do episódio, talvez eu seja expulso como sócio da Gigahertz, mas eu fiquei curioso. Vale a pena recomendar analisar se precisa de um app ou se algo... Ainda assim vai precisar de alguém para desenvolver, se você não tiver esse talento in-house, né? Mas se uma coisa, um PWA, um web appzinho resolveria já ou não? Ainda hoje é melhor, se você está pensando em fazer, faça um app mesmo, nativo. Entra aí no papo um Flutter, uma coisa que seja mais universal e menos... aquele compromisso gigantesco de ter um app passar pelo sistema de aprovação da App Store, etc, etc.
Olha, eu vou te falar que mais de 90% das vezes que alguém chegou pra mim, tipo o Celso chegou pra gente e perguntou mais ou menos isso, só que geralmente a pessoa inclui um pouco mais de contexto do que é a ideia dela, mais de 90% das vezes eu falei, cara, contrata alguém pra fazer um site. É bem mais fácil, bem mais barato... E qualquer pessoa que trabalha com web, que você balança uma árvore e cai 20, não tô falando isso pra menosprezar, tô falando isso porque de fato é um mercado muito amplo e então por conta disso tem muita gente que trabalha no mercado e por conta disso você acaba conseguindo mais em conta e é menos complexo comparado com, por exemplo, você fazer um app nativo pra iPhone, é bem mais barato, bem mais tranquilo. Então vale considerar isso com certeza. E tem um episódio do Olá Mundo que a gente fez falando sobre... Foi mais sobre tecnologias híbridas versus nativo, mas a gente mencionou também nesse episódio... Cara, às vezes é melhor só fazer um site. E você faz um site hoje em dia que parece um app e beleza.
E outra, se for um aplicativo como uma ideia de startup, tem que ter grana para fazer mercado, propaganda, né? É uma empresa. Então, é por isso que eu falei do escopo, né? É o quê? É um aplicativo que vai mudar o mundo... Aí é uma outra coisa, né? Vai precisar de uma equipe, outra coisa é uma função... Na tua empresa, você tem um buraco na tua empresa que você quer preencher, é uma ferramenta interna, outras pessoas vão usar. Analisar o problema é o... Como diz aqui, é uma máxima daquelas lá, né? Quando você entende o problema, você já tem metade dele resolvido. Mas é... concordo que sim. Aplicativo é super valorizado. Todo mundo quer ter um aplicativo, mas... O próprio, né, 1Password, né, que fez aquelas, né, aquela coisa meio híbrida. E por mais que a gente tenha ranço, vamos combinar aqui. Quantas vezes você abre 1Password? A gente não abre aquele negócio, então...
Né? Mais do que eu gostaria, eu acho que é a resposta.
Eu ia dizer, olha que você tá subestimando o quanto que eu abro 1Password.
Se abre, tem alguma coisa errada. Ele já não tá cumprindo a função dele. Então, tá errado de novo. E por fim, o Matheus Borges disse que no episódio 396, o Rambo mencionou que usava iMac quando lidava com o vídeo e ficou surpreso, né? Ficou curioso, parecia interessante e queria saber a motivação que fez com que ele largasse o vídeo e se tornasse um programador, né? Quais os prós e os contras de cada área?
Nossa, prós e contras é difícil, porque cada um vai achar os seus prós e contras, mas o motivo mesmo, pode parecer meio vazio, é que programar dá dinheiro e trabalhar com vídeo não. Pelo menos, assim, mas é que eu não sou motivado por dinheiro, assim, mas você tem que fazer alguma coisa na vida que te sustenta, né? E vídeo não tava me sustentando, enquanto que programação, tipo, eu tava trabalhando com vídeo, ganhava uma graninha com vídeo e tal, mas aí eu comecei a fazer mais com programação. E aí eu percebi que eu gostava muito de programação também, gostava mais até, e aí uniu o útil ao agradável.
Rambo, eu acho que o Matheus Borges nessa hora tá pensando, então quer dizer que o Rambo, lidando com vídeo, ele era um bom programador, é isso?
É basicamente isso. Assim, eu trabalhava ok, assim, tinha os meus amigos lá que trabalhavam comigo e tal, a gente fazia uns trabalhos bacanas, mas... É que vídeo é complicado também, porque vídeo você precisa ter equipamento caro, né? Falo eu hoje que tô com Mac caríssimo também pra programar, mas é que vídeo meio que você nem sai do chão se você não tiver pelo menos uma câmera boa profissional, com uma lente boa profissional, e só nessa brincadeira aí já vai mais de 10 pau, né? Então é complicado, e aí é investimento em equipamento e tal, e aí tem o lance também que tem que lidar muito com pessoas, eu não gosto de lidar com pessoas, então teve esse aspecto, dificultou também um pouco a continuidade desse trabalho. Eu gosto muito da área de audiovisual, mas é mais como hobby, porque trabalhar assim com produção de vídeo mesmo é muito cansativo, é muito mais cansativo do que programar.
É mais fácil produzir bug, né?
Bem mais fácil. Bem mais fácil ficar no ar-condicionado escrevendo bug.
Independente da carreira, você só não pode gostar de dormir.
É verdade.
Muito que bem. Agradecer aos feedbacks lá em gigahertz.fm/feedback, aos mais detentos que apoiam o projeto, aqueles também que acompanham a gravação ao vivo, né, que escutam a edição sem edição, aos patrocínios da Firmou Consultoria e da Express VPN, claro, ao Edu, que faz toda essa mágica acontecer, né, o nosso quarto elemento invisível. Para falar com os senhores,
MVC Mendes no Instagram e no Threads, apresento por aqui o A Fonte e o Área de Trabalho, apresento para a Alura o IA Sob Controle, participei nessa semana do Mac Magazine no ar, escrevo todo sábado justamente pro Mac Magazine, no último fim de semana, sobre como o Zuki come quieto, soube ficar sob o radar aí nas eleições americanas, e quando implodir a relação do Trump com o Musk, ele vai estar lá pra pegar o que sobrar. Link na descrição.
Muito bem, eu tô lá no mastodon.social/inside. Tô no Blue Sky também, eu soube que bastante gente tá usando o Blue Sky, eu abri hoje, o app até tá melhor, eu tô lá no Blue Sky também, @inside, sem o underline, porque eles não deixaram botar o underline. Guilherme Rambo 2 no Instagram e Threads, valeu.
Pra falar comigo, só ir lá no Google, bater Cocatech, ou na sua IA de preferência, ou no Instagram, no @coca.tech, manda uma DM pra gente interagir. Obrigado pela participação, obrigado pela companhia, tudo dito e posto. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau.
Valeu. Falou. Cara, o ChatGPT me ajudou muito ontem.
Por quê?
Eu tava já... Sabe quando tem uma coisa que tá te dando um faniquito de leve em background, assim, e aí você resolve... Não, deixa eu ver isso aqui. Tem um anúncio da Firmou, que vai ao ar no Olá Mundo, que eu gravei há algum tempo, e é o mesmo anúncio. E aí quando eu insiro no final ali da gravação, eu sempre vejo, eu vinha percebendo que o waveform dele, normalmente o waveform, ele tá centralizadinho, né?
Uhum.
Aquele não, ele ficava muito pra cima ou pra baixo, eu tenho a imagem aqui, muito pra
geralmente
baixo.
Geralmente é pra baixo, é.
É, e eu nunca tinha parado pra estudar exatamente por que que isso acontece, como resolve e tal, porque o que acontece? Se o waveform tá, tipo, ali em menos 6 dB e ele tá deslocado pra baixo, na parte de baixo ele tá basicamente clipando.
Uhum.
E aí quando você ouve, você pode escutar que tá um pouco cortando ali em algumas frequências. E se você precisar comprimir ele para nivelar, você vai comprimir por cima, vai comprimir demais, vai ficar pior ainda.
Sim.
E aí mas o que que eu faço? Daí, ChatGPT. Peguei, tirei um screenshot do waveform no Audition, incluindo a parte do lado ali onde tem os decibéis.
Uhum.
Mandei pra ele, perguntei, o que quer dizer quando o waveform tá assim, muito pra um lado e tal, você pode ver que embaixo tá menos 4, embaixo tá menos 1, em cima tá menos 4. Aí ele explicou que pode ser por causa de DC offset, que eu já tinha ouvido falar,
uhum.
Ou que pode ser uma assimetria no sinal por si que pode acontecer dependendo do microfone, do processamento que foi feito e tal. Daí eu pedi, ele mandou a explicação detalhada de tudo. Aí tá, eu passei um negócio do Audition que é pra corrigir o DC offset e não mudou nada. Então eu pensei, tá, não é isso. Aí eu peguei aquele display de espectro do Audition, que é, parece um foguinho assim.
Sim.
Tirei um screenshot daquilo, mandei pro ChatGPT e falei, ó, tá aqui o espectro dessa waveform, você consegue identificar alguma frequência que parece problemática aqui? Aí ele falou que tem frequências muito mais presentes do que devia na faixa de abaixo de 1 kHz. Uhum. Que seria bem baixo, e aí ele deu algumas sugestões de como poderia corrigir isso, e aí eu fucei no Audition, ele não sugeriu exatamente isso, mas ele sugeriu, tipo, técnicas, não, tipo, soluções no Audition especificamente, mas aí eu poderia ter perguntado isso, né, enfim... Aí eu peguei aquele Scientific Filter no Audition e coloquei um cutoff em 100 Hz para cortar bem lá embaixo e, pum, resolveu. A waveform foi bonitinho pro centro. Tava sobrando um monte de coisa nas baixas frequências que tava deslocando todo o waveform e aí não conseguia comprimir e ficava sobrando quando você escutava. E o ChatGPT me ajudou a aprender isso.
Nossa, que loucura.
Nossa. Muito bom.
O microfone do Paulo Silveira faz isso. Quando eu vou editar o Hipsters, é que a onda tinha que ser... Ela é simétrica, né? Da metade pra cima e metade pra baixo. E sempre ela sobra pra baixo. E é isso. Se eu nivelar o áudio usando pra baixo como base, sobra muito em cima. E o som fica distante. Não fica tão comprimido e nivelado quando se fosse ele inteiro, né? Aí se faz ele por cima, corta pro... É exatamente esse problema, né? Que loucura. Depois eu vou tentar fazer alguma coisa assim a respeito, porque...
É tão sempre... bom que eu exportei um PDF da conversa.
E nossa, me manda.
Eu vou mandar pra você, pra você. Porque, inclusive, eu descobri uma coisa que faz todo sentido. Porque eu pensei, eu preciso compartilhar isso aqui com o Mendes.
Uhum.
E aí, ele não deixa compartilhar quando tem imagem.
É, não. Ele compartilha só o texto, não vai imagem.
É. Na verdade, ele nem deixou. Ele falou, não dá pra compartilhar quando tem imagem. Bloqueou total.
Então eles mudaram. Antes ele falou assim, vou compartilhar, mas as imagens não vão, tá? Aí matava o propósito se o lance era imagem. É. Nossa, muito bom. Porque é isso, é assim, né? Começa a dizer, não, é verdade, eu preciso ver lá o negócio da barriga do áudio. Nossa, tô atrasado aqui, preciso editar. Aí você edita, escuta, beleza, falou, vai pra pá. Aí na semana seguinte, nossa, é verdade, não vi o negócio do espectro, mas tô atrasado. Depois eu vejo isso e nunca vê. Ah, excelente.
Vale tentar antes... Aquele tem, se você usar a busca dos menus lá, você vai achar, tem um lance de DC Offset no Audition. Vale tentar esse primeiro, just in case, mas no meu caso não era isso.
Uhum. Nossa, muito bom, muito bom.
Cara, essas coisas de áudio tem tanta bruxaria.
Tem.
O que? É cheio de coisa.
E pior que mentalmente é difícil de você entender, né? Porque deveria continuar espelhado, né? Por que que joga isso pra baixo? Parece que só tá na minha fase o problema, né? Não tá no negócio inteiro. Uhum.
Dá vontade de pegar a barrinha do centro e ela arrastar ela um pouco pra baixo, assim, pra deixar ele no meio de novo, né?
Tá faltando o famoso botão ajeita aí.
Exato. Isso aí vai resolver.
Ah, um dia vai.